Meu boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, telespectadores da TV Assembleia Legislativa e da Rádio Digital. Venho à tarde desta terça-feira à tribuna para falar de um tema que o deputado Alba recentemente também aqui falou da tribuna, que é referente à prisão de condenados em segunda instância. Realmente, o Brasil, para nós, não foi uma surpresa, porque tudo indicava que o STF poderia vir a fazer essa mudança, o mesmo STF que em 2016 reconheceu que o direito precisava avançar, que a justiça precisava fazer com que a justiça fosse mais plena e feita na sua plenitude, que reconheceu em 2017 que os condenados em segunda instância deveriam iniciar o cumprimento da pena. Pois eu quero falar aqui que como é que é a tramitação do devido processo legal. A tramitação, primeiro, em juiz de primeira instância, ou seja, é um juiz que decide. O processo subindo para a segunda instância já é no tribunal. E o tribunal não é apenas um juiz que decide, é uma turma, é um colegiado de juízes que tomam uma decisão. Portanto, é um processo que ele passa por várias fases, mesmo em primeiro grau, como também em segundo grau. Não há nenhum motivo para que o STF venha fazer com que as condenações só possam ocorrer depois do transitado e julgado. Isso é o mesmo do que fazer com que a justiça prenda somente os pobres, os que não têm condições de bancar os bons advogados, os excluídos, e o Código de Processo Penal acaba servindo apenas para excluir a camada mais pobre de ter a oportunidade de se defender. E aqueles que têm melhores condições vão até o STF. E o que é que vai ocorrer? Agora, a terceira instância, ou seja, os graus superiores, vão ficar mais abarrotados ainda de processo. A demora será maior ainda. E quando um processo demora muito a ser decidido, ele chega na fase da prescrição. Ou seja, é o verdadeiro paraíso para o crime do colarinho branco. Chega ao STF, que demora a decidir, decide quando quer, e eu tenho aqui um vídeo que vou passar de um assunto que ocorreu no passado, que vai explicar bem a morosidade do que é uma tramitação, no caso da justiça em terceiro grau, ou seja, a justiça superior, nos tribunais superiores. Por gentileza, passe esse vídeo.
Os precedentes teratológicos que se multiplicam do abuso do direito de recorrer. Mas eu fui à pauta de hoje. E na pauta de hoje, o último processo é um processo da relatoria da ministra Rosa Weber. Quase que aleatoriamente, um processo criminal. E aqui, a hipótese, presidente, é de um crime de homicídio. Vinda a sentença de pronúncia, houve um recurso em sentido estrito. Posteriormente, houve a condenação pelo Tribunal de Júri e foi interposto um recurso de apelação. Mantida a decisão, foram interpostos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso especial. Isso aqui, no caso de hoje, no final da pauta. Decidido desfavoravelmente o recurso especial, foram interpostos novos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso extraordinário. Isso nós estamos falando de um homicídio ocorrido em 1991, que o Supremo está julgando em 2016. Porém, do recurso extraordinário, o ministro Ilmar Galvão, estimado ministro Ilmar Galvão, ele inadmitiu o extraordinário. Contra a sua decisão, foi interposto um agravo regimental. O agravo regimental foi desprovido pela primeira turma. E aí foram interpostos embargos declaratórios, igualmente desprovidos pela primeira turma. Desta decisão foram interpostos novos embargos de declaração, redistribuídos ao ministro Carlos Aires Brito. Rejeitados os embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência, distribuídos ao ministro Gilmar Mendes. E da decisão do ministro Gilmar Mendes, que inadmitiu os embargos de divergência, foi interposto agravo regimental, julgado pela ministra Ellen Grace. Não parece nem uma novela, parece uma comédia. E, em seguida, da decisão da ministra Ellen Grace, foram interpostos embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, aos quais a segunda turma negou o provimento. Não obstante isso, nós estamos com embargos de declaração no plenário. Portanto, mais de uma dúzia de recursos, quase duas dezenas de recursos, e, portanto, um homicídio cometido em 1991, até hoje, a sentença não transitou em julgado. Portanto, é impossível nós não reagirmos a isso, é impossível nós não nos sentirmos constrangidos com um sistema que permita esse tipo de descalabro. E, portanto, o homicídio de 91 até hoje não se cumpriu a pena. Que tipo de satisfação se deu à sociedade, às vítimas? Que tipo de incentivo se deu às pessoas para...
Eu quero agradecer a apresentação do vídeo. E o vídeo explica bem claro que essa nova fórmula que o STF adotou de reconhecer que a prisão só pode ocorrer depois de esgotado o último dos recursos nos tribunais superiores, ou seja, quando o processo é transitado e julgado, ou seja, processo concluído, nós chegamos à conclusão que praticamente, mantendo a posição que o STF assumiu, nós não vamos ter mais processos resolvidos no país. E nós vamos ter a verdadeira impunidade. Eu não vou entrar no mérito dos nomes que foram beneficiados, principalmente da Lava Jato, mas nós temos que fazer uma análise sobre a justiça brasileira, sobre a credibilidade, sobre a confiança. Os homens devem ser, as leis devem ser maior do que os homens. E eu vejo que muitos dos homens acabam querendo se colocar acima da lei, mudando entendimentos para que a mudança ocorra. Portanto, quero aqui manifestar claramente, sou favorável à prisão em segunda instância e sou favorável para que mude a Constituição, para que nós possamos dar confiança, fé, esperança de que o Brasil é um país sério, um país de futuro e que as leis são respeitadas. Portanto, me engajo nessa luta junto com o Congresso Nacional para que nós tenhamos em breve a Constituição alterada para que o STF não possa ir ser maior do que todos nós e acabar permitindo que os delitos se perpetuem, que os processos nas justiças não terminem nunca e que o criminoso passe por ileso. E muito ainda dando discurso, se fazendo de bom samaritano, fazendo palavras de ordem, o que, na verdade, está ocultando toda uma história criminosa, porque um processo na justiça, nós confiamos. A justiça jamais vai decidir por condenar alguém se não tiver a plena convicção e as provas no auto. O que alimenta a justiça são as provas. Portanto, esse é o entendimento, que nós devemos ter, sim, a condenação em segunda instância, valendo no Brasil, e para isso vamos mudar a Constituição.